Com certa palavra, Luana Maria Guimarães Castelo Branco Medeiros, diretora de Regulação da Educação Superior do Ministério da Educação, MEC.
Bom dia. Eu espero resetar ali para começar o meu... Posso ganhar esses 2 minutos, senador? Não, bom dia. Eu venho aqui representar o Ministério da Educação. Gostaria de agradecer muito o convite.
Só um minutinho.
Sim, agora. Desculpa. Agradeço muito o convite. Infelizmente, o convite foi originalmente direcionado ao ministro. Infelizmente, o ministro não pôde comparecer. Solicitou que a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, que é o órgão do ministério que autoriza, reconhece, renova o reconhecimento dos cursos, que encaminhasse um representante, e aqui estou eu. Então, espero que não desaponte vocês com as informações que eu tenho a prestar e peço desculpas pela ausência do ministro. Eu vou tentar ser sucinta, já que o tempo é bastante corrido e o tema é bastante polêmico, alguns pontos que a gente queria destacar. O Ministério da Educação tem uma postura já bastante consolidada com relação ao exercício profissional e à formação acadêmica. Essa postura que o Ministério tem já foi exarada em várias notas técnicas, pareceres, é uma postura consolidada no Conselho Nacional de Educação há mais de uma década, já vários pareceres reiteradamente têm sustentado isso. O MEC entende que existe uma separação entre o exercício profissional e a qualificação do estudante. Então, o MEC atua na esfera educacional, ajudando, junto com o Conselho Nacional de Educação, a fixar as diretrizes curriculares dos cursos, que, no caso do curso de Direito, existe, a última foi aprovada em 2004, autorizando novos cursos, avaliando a qualidade dos cursos, reconhecendo os diplomas e empregando todos os esforços para que os cursos atinjam todos os critérios de qualidade, os padrões de qualidade estabelecidos pelo SINAES, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Do outro lado, existe o exercício profissional. O exercício profissional tem a sua regulamentação na Constituição, e, com relação ao tema aqui discutido, o exercício profissional é regulamentado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o Ministério da Educação entende que o exame da ordem é um exame que tem o objetivo de regulamentar o exercício profissional da advocacia. Então, a gente, com todo respeito à pauta do exame, a gente se abstém de comentar qualquer a natureza do exame, que já foi aí defendida na Suprema Corte, pois a gente entende que esse assunto foge um pouco, escapa um pouco a nossa esfera de competência enquanto Ministério da Educação. Qualquer opinião que eu possa emitir aqui agora, nesse momento, seria uma opinião pessoal que eu acho que não contribuiria para o debate, porque, bom, acho que a minha opinião não é tão relevante numa discussão tão importante e com presenças tão ilustres quanto essa. Então, a gente veio aqui para esclarecer essa diferença e para dizer quais são as políticas que o Ministério tem atuado atualmente com relação à oferta dos cursos de Direito no Brasil. Eu peço desculpas ao conselheiro de Medicina, mas, infelizmente, como o tempo é muito curto, eu vou me ponderar e não comentarei o assunto da Medicina, que também é tão polêmico quanto o assunto de Direito. Se a gente tiver tempo, a gente pode falar um pouco sobre ele depois. Então, hoje em dia, como que funciona a avaliação dos cursos de Direito do Brasil? Os cursos todos do Sistema Federal de Ensino são avaliados trienalmente. Os alunos fazem uma prova chamada ENADE, que eu acredito que todos conheçam. Essa prova, por lei, a gente não pode divulgar a nota individualizada do aluno, porque ela tem como objetivo medir a situação do curso, e não de um aluno individualmente. Uma vez feito o ENADE, a gente junta com vários outros insumos coletados do Censo da Educação Superior, a opinião dos alunos com relação ao projeto pedagógico, a opinião dos alunos com relação ao corpo docente, à infraestrutura da instituição, e cria um conceito chamado conceito preliminar de curso. Esse conceito é divulgado trienalmente, e a partir da divulgação deste conceito, o Ministério toma diversas medidas. Obviamente, existem vários outros mecanismos de avaliação, mas acho que esse é um que você consegue ver bastante bem como que, periodicamente, o Ministério avalia seus cursos. Isso funciona, obviamente, para todos os cursos, mas, coincidentemente, esse ano, no final de 2013, a gente teve a divulgação do CPC dos cursos de Direito. Dos cursos de Direito, divulgados os CPCs, o Ministério tomou várias medidas para reavaliar a qualidade daqueles cursos, e uma dessas medidas, inclusive motivado por várias audiências que a gente já recebeu, as pessoas aqui presentes, por toda essa discussão que a sociedade tem feito com relação aos cursos de Direito, uma das medidas tomadas foi que o Ministério escolheu visitar em loco todos os cursos de Direito ofertados no Sistema Federal de Ensino. São quase 1000 cursos. Serão todos visitados pelos especialistas do Ministério da Educação para que, no final do ano, no começo do ano que vem, a gente tenha um panorama bem completo da oferta da educação superior com dados completos, atuais e os dados da área educacional bem frescos para que a gente consiga responder a toda essa demanda que a gente tem recebido desses movimentos sociais. Além dessa visita, eu queria só explicar que a visita não é uma coisa tão corriqueira. Via de regra, aqueles cursos que as notas obtidas vão de 1 a 5, aqueles cursos que obtêm notas maiores do que 3 não são visitados. Eles têm uma avaliação apenas documental e a concessão da sua autorização de funcionamento é renovada. Para os cursos de Direito, o Ministério resolveu esse ano visitar todos. Então é uma postura que o Ministério entende que precisa dar uma resposta a todas as demandas que têm aparecido para questionando a qualidade. O Ministério usa todos os insumos que tem hoje para verificar, fazer um diagnóstico para poder dar essa resposta que a sociedade tem exigido. Além da visita, o Ministério suspendeu a entrada de ingresso em 38 cursos de direitos ofertados no Brasil, que foram aqueles que obtiveram resultados reiteradamente insatisfatórios nesse indicador de qualidade. Isso representa, eu anotei hoje de manhã cedinho, quase 5 mil vagas de cursos de direitos que foram suspensas no final do ano passado para cá. Então, o meu tempo já está quase acabando, eu achava que eu já ainda estava só um terço da minha explanação, mas se tiverem mais algumas dúvidas, eu respondo via perguntas. Mas a minha mensagem aqui, o que foi solicitado a mim pelo secretário, foi que a gente passasse para nessa audiência pública que o Ministério está, sim, tomando as providências necessárias para avaliar a qualidade dos cursos, para me diagnosticar como está a situação e toda essa política regulatória dos cursos de direitos está sendo reformulada nesse exato momento, literalmente, porque hoje está ocorrendo uma reunião da comissão temática que está reavaliando a política regulatória do direito. O Ministério tem empregado muitos esforços na reavaliação dessa política e a nossa preocupação é sempre em assegurar a qualidade do curso, assegurar uma formação generalista que consiga formar um egresso, um bacharel em direito que consiga atuar na profissão que ele escolher, quer seja a advocacia, quer seja o magistério, quer seja a magistratura, quer seja como eu, que sou formada em direito, funcionária pública. Essa é o papel do Ministério, essa é a intenção da atuação do Ministério, que todos os cursos do Brasil atendam ao padrão de qualidade estabelecido pelos SINAIS, que todos os cursos do Brasil respeitem as diretrizes curriculares fixadas pelo Conselho Nacional de Educação e que os profissionais daquele curso tenham o perfil de egresso definido pelas diretrizes, que, como eu mencionei, é um perfil que se propõe a abranger muito mais do que a advocacia, que é uma das opções de profissão escolhida. São várias os pontos que eu anotei. Eu só queria mencionar alguns pontos específicos que talvez pareçam um pouco desconexos com o discurso, mas a OAB não emite diplomas. O diploma é emitido pela instituição de educação superior que formou o aluno. O MEC não tem ingerência sobre como o aluno é avaliado internamente na instituição. Isso é avaliado quando a instituição passa pelos processos de avaliação, mas o MEC, as instituições de educação superior, faculdades, centros universitários ou universidades, têm autonomia pedagógica para aplicar o projeto da forma como entenderem pertinente e coerente. Depois, esses cursos têm que seguir todas as orientações do MEC. Mas avaliar o curso, avaliar o aluno dentro da instituição, representa uma ingerência muito grande e não sei se seria o papel do Ministério da Educação avaliar o aluno trocar o papel com a instituição e realizar a prova do aluno dentro da instituição. O Ministério tem os seus mecanismos de avaliar o perfil, avaliar o resultado do egresso, avaliar o resultado da oferta do ensino, que é fora da instituição e atende a todos os cursos do Sistema Federal de Ensino. É isso, muito obrigada pelo convite. Fico disponível às perguntas que porventura existam.